Queremos compartilhar com os irmãos na carta a Tito, Tito 3, versículos 3 a 8. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar nesse texto um assunto muito importante, como vocês puderam observar. Esse texto fala de uma metamorfose moral e espiritual do ser humano. Nós aprendemos nas escolas que somente os batráquios e os insetos é que passam por uma metamorfose. Mas é um alegre engano. A mudança de forma, ela acontece com toda a criação. Somente Deus que é eterno na sua forma. O ser humano, nesse processo de metamorfose, ele é um lindo milagre de Deus. Uma sementinha, inicialmente somente uma sementinha, que vai passando por transformações, uma metamorfose, durante 9 meses no ventre da mãe. Até que ganhe força para romper com todo aquele processo intrauterino e apresentar-se ao mundo que jaz no maligno, a este mundo tenebroso. Uma criancinha, ela nasce tendo a forma humana, mas ela continua num processo de metamorfose, num processo de transformação física, moral e espiritual. Nos primeiros tempos, essa criancinha é totalmente dependente das outras pessoas para sua transformação física, para sua transformação moral e também espiritual. Mas essa criancinha logo vai aprendendo a tomar decisões, tanto para o bem quanto para o mal. Nestas palavras de Paulo, eu quero compartilhar com a igreja sobre esta tão necessária metamorfose moral e espiritual cristã do ser humano. No versículo 3, nós vemos como é o ser humano antes da metamorfose moral e espiritual. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Que aparência terrível de quem não passou por esta metamorfose moral e espiritual. As pessoas, antes de serem transformadas pela graça de Deus, o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, afirma aqui que, inclusive ele, eram nécios. Nécio quer dizer estúpido, ignorante, e uma porção de outros quesitos terríveis como estes. Ele afirma também que, antes desta transformação, as pessoas são desobedientes. Desobediência é uma coisa que soa muito ruim a Deus. 1 Samuel 15:23, ele compara a desobediência a pecado de feitiçaria. Ele diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Deus leva muito a sério a importância desta transformação. Então, antes da transformação, o ser humano é nécio, estúpido, ignorante, é desobediente, pratica feitiçaria. O ser humano é desgarrado. Desgarrado quer dizer sem comunhão com Deus e seu povo. Alguém solitário, egoísta, que só pensa em si. E Deus, falando destes desgarrados, através do profeta Jeremias 50, 17, ele fala da situação do povo de Israel. Ele diz: cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentam. Primeiro devorou o rei da Síria e por fim Nabucodonosor o desossou. Então se veja bem, quando alguém anda desgarrado é vítima de devoradores, de predadores. Israel, o povo de Deus, andava desgarrado de Deus e tornou-se vítima dos seus opressores. Então nós precisamos estar atentos para não andarmos por aí desgarrados, porque quem anda desgarrado do Senhor e do seu povo é presa fácil do inimigo. Antes dessa transformação também, as pessoas são escravas de toda sorte de paixões e prazeres. A pessoa que não tem Deus no seu coração, que não passou pela transformação moral e espiritual, ela é escrava. Gálatas 5:19 a 21 fala bem dessa escravidão. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, as pessoas, antes da transformação moral e espiritual pela graça de Deus, são escravas de toda sorte de paixões e prazeres. É uma situação terrível. As pessoas também nesse estágio sem Deus são maliciosas e invejosas. As pessoas são cheias de coisas ruins no seu coração. Vejamos Marcos 7, 21 e 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, antes da transformação moral e espiritual, antes do ser humano passar pela metamorfose tão necessária, moral e espiritual, ele é algo terrível. Ser humano sem Deus é algo assombroso. É o mais terrível animal da criação, porque ele é inteligente. E um ser inteligente, um animal inteligente que não serve a Deus, pratica coisas assustadoras. E também, antes da criação, o ser humano é odioso. E também passa a odiar-se no convívio uns com os outros. Odioso é aquela pessoa que é detestável, aquela pessoa insuportável, aquela pessoa que quando chega estraga o ambiente, porque só tem coisas ruins no seu coração. Esta é a pessoa odiosa. E ele diz aqui que as pessoas antes da metamorfose moral e espiritual são odiosas e odeiam-se umas às outras. Gálatas 5:15 fala desta destruição mútua. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Que perfil terrível esse de uma pessoa sem Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala claramente dele e de todos aqueles que ainda estão sem Cristo ou daqueles que estão com Cristo, mas já foram assim também. Ele fala do perfil da igreja antes de terem vida nova. Na verdade, ele dá aqui o perfil de um terrível monstro. E esses monstros, quem eram? Esses monstros éramos nós, a igreja do Senhor. Tínhamos uma boa quantidade de todo esse perfil terrível na nossa vida. Por isto que fica tão claro na Bíblia toda a necessidade desta metamorfose moral e espiritual no ser humano. Como ocorre a metamorfose moral e espiritual? Nós vemos resposta a esta transformação nos versículos 4 a 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias a Deus. Então, como ocorre a metamorfose moral e espiritual?
Primeiro, ela ocorre pela benignidade de Deus. Benignidade quer dizer gentileza, generosidade de Deus. Deus é gentil conosco, mesmo não merecendo. Ele propicia a salvação. Ele cria oportunidades de salvação. Ocorre também essa transformação pelo amor que Deus tem a todo ser humano. Deus ama a todos. E nós conhecemos também João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Amor, grande amor, o grande amor de Deus que propicia esta metamorfose moral e espiritual no ser humano. Nós precisamos estar atentos a este amor do Senhor. Esta metamorfose não acontece por obras de justiça praticadas por nós. Ah, mas eu sou bonzinho, eu sou boazinha, eu não pratico coisas ruins, até faço caridade, até dou o dízimo e coisas assim. Nada disto justifica. Não é por obras de justiça praticadas por nós, são consequências de sermos transformados. São consequências de já havermos passado por esta metamorfose moral e espiritual. Não por obras de justiça, mas pela misericórdia de Deus. Aqui nesse texto, misericórdia nós podemos interpretar como graça de Deus, graça do Deus Salvador. E sabemos que a graça, a misericórdia do Senhor se renova a cada instância sobre nós, porque senão somos consumidos, senão nós sumimos da face da terra. E mais, como Deus nos fez do pó, se Ele quiser, fará nós sumirmos até do pó, porque Ele é soberano absoluto. Então nós precisamos compreender que a transformação moral e espiritual ocorre pela misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor se manifestando a salvação. Somente Deus nos salva por meio do Seu Filho Jesus. E acontecendo a salvação, acontece também um lavar regenerador. Regenerar, vocês sabem o que quer dizer? Fazer novo o que estava destruído. Aquele mau caráter, antes da metamorfose, ele recria a sua imagem e semelhança e coloca o seu espírito naquela vida. Ele regenera, ele faz novo o que estava destruído, o que estava estragado. Deus é o maior reciclador que existe no universo. Ele pega o lixo do lixo e faz algo precioso, inigualável. Ele também, além de lavar, ele renova, ele pega essa vida e renova pelo Espírito Santo de Deus. Ele reconstitui. E ali habitando o Espírito, ali há vida nova. Tudo que era velho fica para trás. Tudo se faz novo naquela vida, pelo poder do Espírito Santo. Isto é metamorfose moral e espiritual. É transformação radical. O monstro passa a ser exatamente a imagem e semelhança de Deus em espírito. O monstro assustador recebe vestidura branca. O monstro deixa de ser monstro e passa a ser alguém digno de Cristo, alguém digno de Deus, e anda com o Senhor Jesus. Isto é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus por isso. Então, esta vida recebe transformação pelo derramamento do Espírito Santo de Deus. Deus é fiel nas suas promessas. Ele prometeu derramar do seu Santo Espírito. E há 2000 anos atrás Ele derramou, quando o seu povo, em uma igreja muito pequena, estava reunido esperando por esse momento. Ele derramou do Espírito Santo. Ele continua derramando na vida de cada um que se converte. Ele derrama o Espírito Santo de Deus por meio de Jesus. E esta vida que aceita esta transformação, ela recebe poder. Atos 1:8. Cumpre-se a promessa de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós não somos crentes para ficarmos calados, para ficarmos sentados só recebendo a palavra de Deus.
somos crentes para no dia a dia sairmos também pregando a palavra de Deus. Aqui um local de fortalecimento, de preparo, para que no dia a dia sejamos bênção por onde passarmos, testemunhas vivas do reino de Deus. Glórias a Deus por isso. Como ocorre a metamorfose moral e espiritual? Pela benignidade de Deus, pela gentileza de Deus, pelo amor que Deus tem para com todos, pela misericórdia, que é a graça de Deus se manifestando a todos, pela salvação de Deus por meio de Cristo Jesus, e por este lavar regenerador que faz novo o que estava destruído, e além de tudo renova pelo Espírito de Deus que passa a habitar e também derrama do Santo Espírito. Agora, como se firmar na vida nova? Recebemos uma nova aparência física, moral e espiritual. Agora, como se firmar na vida nova? Versículos 7 e 8 declaram a respeito desta nova iniciativa de vida. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Claro que aqui está embutido também as mulheres, porque os homens é uma palavra universal. Glórias a Deus. Como se firmar na vida nova? Primeiro, através da justificação. Justificação é fazer justo. Libertação da culpa. Libertação da prisão do diabo. E isto é pela graça de Deus. É favor imerecido. É gentileza pura de Deus. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé. Precisamos ter fé, crer. Temos paz com Deus por meio, unicamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glórias a Deus por tão grande salvação na nossa vida. Segundo, vivendo como herdeiro de Deus, na esperança da vida eterna. Viver de modo digno da herança. Viver como herdeiro de Deus. Vemos também uma afirmativa a esse respeito em Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Nós obtivemos acesso a Deus por meio do Senhor Jesus. E como que obtemos acesso? Por fé. Só tem fé quem obedece à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, a esta graça na qual estão firmes. Fé é graça. Fé é favor de Deus. Salvação de Jesus é favor de Deus. Então nós precisamos estar firmes nesta graça, neste favor de Deus. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual é a nossa glória? A esperança da glória eterna. Devemos nos gloriar unicamente nisto, desta promessa que o Senhor tem para nós. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Outra coisa muito importante para estarmos firmes na vida nova, afirmar confiadamente, com fé, as promessas de Deus. Não existe como você afirmar confiadamente só na teoria. Aí é apenas eloquência, falácia. Afirmar confiadamente nasce do fundo do coração. Você vê pessoas extremamente sem cultura que falam tudo errado, mas afirmam confiadamente e todos acreditam, não por causa da qualidade da sua fala, mas por causa da qualidade interior. Se chama fé. E aí o testemunho é verdadeiro, o testemunho é vivo. Glórias a Deus por isso. Como se firmar na vida nova? É necessário quem tem vida nova, quem recebeu essa gentileza de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, praticar boas obras e conduzir outras pessoas às boas obras. Aí vem as boas obras como consequência da metamorfose que já nos transformou. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Você é um holofote de luz diante das outras pessoas ou é uma lamparina apagada? É disto que está falando. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. As outras pessoas, por onde você passa, percebem que Deus está ali presente? Que o Espírito de Deus habita em você? Se perceberem, amém. É porque você está brilhando. E se perceberem esse brilho, também vão perceber as boas obras. E o que vai acontecer? As pessoas também glorificarão a nosso Pai que está no céu. E as pessoas que passam a glorificar a Deus, ainda sem saberem o que é ser convertidas, aí elas se converterão também. A conversão dos incrédulos depende da nossa conduta, da nossa prática de boas obras, que se chama bom testemunho, porque mau testemunho o mundo tem de sobra. O Senhor quer bom testemunho, boas obras para transformar muitas vidas. Glórias a Deus. E no fim deste versículo 8, ele fala da excelência. Ele manda que nós vivamos com excelência para que tudo seja proveitoso. Ele diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Estas coisas são excelentes e proveitosas. Nós devemos viver na excelência do reino de Deus, na excelência dos mandamentos de Deus, porque assim a nossa vida vai sempre sofrendo esta metamorfose moral e espiritual. Vamos cada vez ficando melhores para o serviço santo, mais agradáveis a Deus e sua igreja. E a palavra recomenda 2 Timóteo 2,15. Vocês sabem de qual é esse versículo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha a receita, bem prática. Apresentemos a excelência e tudo seja proveitoso. E quando vivemos esta excelência, quando apresentamos a Deus e as pessoas a excelência, isto é desfrutar da graça. É viver na graça de Deus, viver no poder do Espírito Santo de Deus. Metamorfose moral e espiritual. Você compreendeu o que é uma metamorfose moral e espiritual? A escola aqui é diferente. A escola aqui é do Senhor. A sabedoria de Deus é profunda e abrangente. Que bicho feio é o ser humano sem a salvação de Deus. Que bicho terrível. O pior dos animais. Você já passou por esta transformação, por esta metamorfose moral e espiritual? Amém? Se você ainda não passou por esta metamorfose moral e espiritual, então precisa fazer uma coisa, dar um passo. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador, e a metamorfose acontecerá. Romanos 10:9. Também outro versículo bem conhecido pela comunidade. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glórias a Deus. Deus é muito objetivo, muito prático em tudo. Se você já passou pela metamorfose moral e espiritual, glórias a Deus. Então veja que não caia. Toma cuidado para não cair. 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Glórias a Deus. Aleluia.